Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. Aqui é o José Hugo, eu sou seu professor, e hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho das funções inorgânicas. Nós já falamos anteriormente da função ácido e da função base. Essas funções são super importantes para que a gente entenda as funções seguintes. Basicamente, a próxima função que a gente vai falar é a função do tipo sal. Sais, por definição, e novamente, quem define é Arrhenius, é toda aquela substância que, em meio aquoso, libera pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Em geral, os sais são coloridos e apresentam em sua fórmula um elemento de transição. Guardem essa informação. Um principal exemplo de sal que nós trazemos no nosso dia a dia é o NaCl. Quando o NaCl é disponibilizado ou é adicionado em meio aquoso, ele vai se dissociar em Na+ e em Cl-. Voltando na definição, liberou-se um cátion diferente de H+? Sim, Na+. Liberou-se um ânion diferente de OH-? Sim, o Cl-. Portanto, esse composto atende perfeitamente à classificação ou à definição de um sal. Lembrem-se sempre, um sal vai ser sempre composto de um cátion e de um ânion. Os sais podem ser classificados de acordo com a sua natureza ou pela sua solubilidade em água. Sais ditos normais são aqueles sais cujo ânion não possui hidrogênio ionizável e também não apresenta o ânion OH-. Ou seja, NaCl é um perfeito exemplo. Não há nenhum hidrogênio, não há nenhum H+, e não há nenhuma hidroxila, não há nenhum OH-. Além disso, nós podemos ter os hidrogenossais ou hidrogenossais. Nesses hidrogenossais, há a presença de dois cátions, em que, obrigatoriamente, um deles é o H+, é um próton e somente um ânion. O principal exemplo é o hidrógeno carbonato de sódio, também chamado de monohidrógeno carbonato de sódio. Historicamente, a nomenclatura bicarbonato de sódio é a que pegou, é a que ficou na história da química. Esse sal é o NaHCO3. Percebam que, uma vez adicionado em água, esse sal vai liberar o Na+ e o H+. H+ responde pela classificação de hidrógeno sal. Da mesma maneira que pode haver um H+ remanescente, também pode haver um OH- remanescente. Esse OH- permite a classificação de hidroxissal, ou sal básico. Nos hidroxissais, há a presença de dois ânions, dos quais um deles é uma hidroxila, é um OH- e somente um cátion. Assim, por exemplo, no CaOHCl, ou cloreto monobásico de cálcio, além do Cl- é liberado também um OH-. Ainda, existe também a classificação de sais duplos. Nesses sais duplos, há a presença de dois cátions diferentes de H+, ou dois ânions diferentes de OH-. Nesse caso, tanto o íon positivo quanto o íon negativo são importantes para a classificação. Alguns exemplos: NaLiSO4, CaClCLO. Esses sais são menos comuns e eu não quero que você se preocupe tanto com eles. Um outro tipo de sal super importante é o chamado sal hidratado. Nesses sais hidratados, no momento da formação dos retículos, moléculas de água acabam se agregando ao retículo cristalino em proporções fixas, proporções definidas. A água combinada dessa forma é chamada de água de cristalização e a quantidade de moléculas de água presente é indicada por um ponto e o número de águas que correspondem. Por exemplo, sulfato de cobre pentahidratado. Na representação, aparecerá em sua prova CuSO4.5H2O, ou seja, sulfato de cobre pentahidratado. preste bastante atenção. No momento da classificação, ou no momento do cálculo da massa molar deste sal, por exemplo, este ponto que aparece, ponto 5H2O, não reflete multiplicação de massas, não. Você vai calcular o número em gramas do sulfato de cobre, o número em gramas da água e multiplicar por 5. Você não vai multiplicar a massa de sulfato de cobre pela massa de água. Todas as massas aí devem ser somadas. Além disso, há uma classificação de sais que leva em consideração a sua solubilidade em água. Para essa classificação, existe uma tabela cheia de exceções. Normalmente, isso não é foco das provas mais tradicionais e está cada vez mais em desuso do ponto de vista de vestibular. Assim, sugiro a vocês não se preocuparem com essa classificação de sais, uma vez que as exceções são mais numerosas do que regras. Do ponto de vista prático, como que se consegue obter um sal? A obtenção de sais é realizada através de reações de neutralização. Se você se lembrar lá do seu ensino fundamental, você sempre sabe que uma reação entre um ácido e uma base gera um sal e uma água. Mas de onde vem essa nomenclatura de neutralização? A neutralização se refere à quantidade igualada de íons H+ com íons OH-, ou seja, um H+ mais um OH-, gerando uma molécula de água. Daí o termo neutralizar. Se você se lembrar, o H+ era responsável pela característica ácida, ao passo que o OH- era responsável pela característica básica. Portanto, quando eu garanto que a quantidade de H+ se igualou à quantidade de OH-, eu não tenho nem mais um meio essencialmente ácido e nem mais um meio essencialmente básico. Muito pelo contrário, esse meio agora está neutro. Só para não ficar tão abstrato, pensem comigo. HCl e NaOH. Escreva no seu caderno. HCl mais NaOH. O HCl, por ser um ácido, irá passar por um processo de dissociação ou de ionização. Por se tratar de um ácido, o HCl se ioniza em H+ e Cl-, ao passo que o NaOH se dissocia em Na+ e OH-. No processo de neutralização, nós temos que garantir que a quantidade de H+ se iguale à quantidade de OH-. Quando as quantidades de H+ e OH- são igualadas, eu produzo uma molécula de água. Ou seja, HCl mais NaOH vai gerar um mol de água. A maneira mais fácil de se ver qual seria o sal gerado é unir o positivo de um com o negativo do outro. Ou seja, o Na+ com o Cl-, gerando o NaCl. Assim, na reação de neutralização entre HCl e NaOH, nós produzimos o NaCl e uma molécula de água. Portanto, o sal formado é um sal de caráter neutro. Existem também sais de caráter ácido e de caráter básico. Os sais de caráter ácido são aqueles em que o ácido de origem é mais forte do que a base de origem. Os sais de caráter básico, obviamente, são aqueles em que a base de origem é mais forte do que o sal de origem. Na nomenclatura de sais, as terminações que devem ser trocadas referem-se aos ácidos. Nesse sentido, ácidos terminados em hídrico devem ter a sua terminação trocada por eto. Ácidos terminados em ico devem ter a sua terminação trocada por ato. Ácidos terminados em oso devem ter a sua terminação trocada por ito. Nesse sentido, o ácido clorídrico irá gerar sais de cloreto. O ácido sulfúrico irá gerar sais de sulfato. E os ácidos nitroso irão gerar sais de nitrito. Ou seja, hídrico, eto, ico, ato, oso, ito. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre os sais. Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho da última função inorgânica, que é a função do tipo óxido. Muito obrigado pela sua atenção e não deixe de ouvir o nosso próximo podcast. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.